Muito bom dia, meus amigos. Ufa, 6 horas em ponto, quase que me atraso aí, no limite. Bem-vindos ao Morning Call desta terça-feira, Morning Call da Central do Investidor. Terça-feira, 24 de janeiro, uma terça-feira que começa com os futuros em Wall Street ali no terreno negativo, mas bem próximos da estabilidade, que ainda tem os principais mercados asiáticos no seu feriado do Ano Novo Lunar, né? O Ano do Coelho. Tivemos só basicamente dos mais conhecidos aí, o mercado japonês, o mercado australiano também, que funcionaram nessa terça-feira. O mercado japonês teve mais um dia de ganhos, a exemplo do que aconteceu ontem. Os mercados europeus também seguem no terreno positivo. E a gente vai agora já começar a destrinchar aí o que, que deve movimentar o dia de hoje, ou os principais pontos aí dos portais de notícia, sempre usando como referência aqui a nossa primeira leitura da manhã, a Bloomberg. Eu peço desculpas de antemão aí ao meu fone, né, que de vez em quando está dando umas falhas aí. Testei com outro fone ontem, também não funcionou. Então eu vou tentar me mexer o menos possível, porque eu percebi que é quando eu me mexo aqui o problema, tá? Vamos começar pela Bloomberg, então. A Homem da Bloomberg destaca que Estados Unidos confrontam a China sobre os laços das empresas com o esforço de guerra russo. E aí a gente tem uma lembrança aqui de um filme dos anos 80, o Olha Quem Está Falando, né? Pois aí a gente tem uma outra matéria também da Bloomberg, onde a China critica os Estados Unidos pelo limite da dívida, né? O teto da dívida, que eu destaquei ontem para vocês, aliás, destaquei na semana passada esse assunto, né? Eu falei que isso ia reverberar ao longo dos próximos dias, e tá aqui, né? Os Estados Unidos andam apontando muito o dedo para países emergentes em relação à sua dívida, e a China fez uma crítica aqui, dizendo que, olha, vocês têm que cuidar da dívida de vocês, né? Vocês estouraram o teto, e a China fala com propriedade, porque a China é a maior detentora da dívida americana, tá aqui, ó, no destaque do artigo. A China detém 870 bilhões de dólares em dívidas dos Estados Unidos, e esse número, inclusive, foi reduzido, né? Já foi de 1,3 trilhão de dólares no final de 2013. O segundo maior detentor de dívida dos Estados Unidos é o Japão, e isso vem caindo também, e já é o nível mais baixo desde junho de 2010. Então, os chineses estão reduzindo a quantidade de dívida pública em relação aos Estados Unidos, mas ainda são, né, os maiores credores. E vamos combinar, né? Quem não, quem está próximo de dar um calote hoje são os Estados Unidos, né? Então, acho que nesse assunto aqui eu concordo com os chineses, né? Cada um que cuide do seu rabo, né? Do seu próprio rabo. Mas a gente sabe que essa luta aqui, ela é cambial, ela é, acima de tudo, tecnológica, né? É uma luta pela vanguarda tecnológica, especialmente no que tange aí os processadores de nanotecnologia, né? Mas isso é assunto para um outro dia. Quem está se aproveitando e bem dessa crise entre Estados Unidos e China é a Índia. Tem uma matéria muito legal na Bloomberg: a economia global precisa de uma nova potência. A Índia está avançando. Deixa eu ver aqui que eu separei alguns trechos, mas a matéria é bem longa. Pena que realmente é só para assinantes, né? Mas eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui. O PIB per capita da Índia como porcentagem da média mundial. Aqui, a partir dos anos 90, a Índia embicou, ó, e começou a aumentar o seu PIB per capita. E aqui no texto que eu tinha separado, que já desmarquei, ó, enquanto potências da China à Alemanha lutam contra a desaceleração do crescimento, as apostas estão aumentando para encontrar uma outra nação equipada para impulsionar a economia global. O Morgan Stanley prevê que a Índia conduzirá um quinto da expansão mundial nesta década. Um quinto, então, entenda por 20%, né? Posicionando o país como um dos três únicos que podem gerar mais de 400 bilhões de dólares em crescimento da produção anual. E aqui um dado interessante também, que o governo indiano está gastando quase 20% do seu orçamento em investimentos de capital, o que é o máximo em pelo menos uma década. E, como já comentei com vocês antes, a Índia já deve ter ultrapassado a China como o país mais populoso do mundo. Um bom dia para a Graziane, um dia abençoado para todos os amigos da Central do Investidor. Igualmente, Graziane, igualmente, um bom dia para você. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado doméstico. A gente tem bastante assunto acontecendo por aqui. O destaque aqui do Estadão fundos dos Estados Unidos se surpreendem com rombo e vendem ações da Americanas mesmo com prejuízo. Ninguém quer ficar segurando esse pincel aí, né? Mas eu destaquei aqui duas coisas, na verdade, né? Que envolve a visita do Lula à Argentina e uma garantia aí que eles estão prometendo. Tinha-se um receio de que os bancos públicos assumissem, né, o compromisso de empréstimos às indústrias argentinas, e a gente sabe da situação difícil que enfrenta os nossos irmãos e que isso poderia, né, trazer algum risco de calote. Mas foi colocado, isso eu destaquei no meu texto do Morning Call, que quem vai fazer essa cobertura é o Fundo de Garantia à Exportação, o FGE. Eu peguei aqui a página do BNDES. Esse fundo foi criado, então, no ano de 1997, após consecutivas reedições, e ele tem a natureza contábil vinculada ao Ministério da Fazenda, comandado hoje pelo Fernando Haddad, e tem como finalidade dar cobertura às garantias prestadas pela União nas operações de seguro de crédito à exportação. Então, o SCE, né, que é esse seguro, tem por objetivo segurar as exportações brasileiras de bens e serviços, né, contra riscos comerciais, políticos e extraordinários. Então, em tese, né, esse risco não deve ser passado a bancos públicos, e aí eu falo especialmente do Banco do Brasil. Aqui, mais uma fala do nosso bombeiro Fernando Haddad, que precisa a todo instante ter que ficar explicando ou corrigindo as falas do presidente da República, que vem falando uma pá de bobagem nos últimos dias, né? Ou pelo menos falando mais do que devia. E na semana passada ele criticou a gestão do Banco Central brasileiro, falou que, né, a taxa de juros estava muito alta em relação à inflação, que o spread estava muito grande. E o que, que o Haddad tentou dizer aqui para colocar panos quentes? No caso concreto brasileiro, você pega as pesquisas de mercado sobre convergência, elas estão sinalizando que, apesar da meta apertada, tem chance da gente estar dentro da banda, que é relativamente alta aqui no Brasil, né? A meta de inflação, ela tem 1,5% para baixo ou para cima. Você olha para os 3,25% e não olha para a banca. Então, tudo isso tem que ser ponderado com sobriedade. É preciso olhar para o mercado, olhar qual é o comportamento dos preços, qual a chance de a gente convergir para uma inflação mais baixa, que é sempre o mais desejável, sobretudo pensando na parte mais vulnerável economicamente da população. É preciso ter tranquilidade em enfrentar esse tipo de discussão, disse aí o Fernando Haddad. Inclusive, é preciso ter mais tranquilidade por parte do presidente da República, inclusive, né? Bom dia para o Fabrício Andrade, bom dia para o Bruno Simões, que estão acompanhando aqui pelo YouTube, galera que acorda cedo aí para acompanhar o mercado financeiro. E por fim, um assunto que a gente já debateu aqui em edições passadas, mas envolvendo a China, só que agora se mostra um problema também para o Japão. O destaque do Estadão aqui: Japão está à beira de uma queda na natalidade e corre o risco de parar de funcionar. E quem disse isso foi o premier, né, o primeiro-ministro do Japão, o Fumio Kishida, porque a população do Japão é sabidamente uma das com a maior expectativa de vida no mundo, né? É uma população extremamente idosa. E no ano passado, ó, segundo a BBC, isso aqui é inacreditável, né? Um país do tamanho do Japão, no tamanho territorial, ter 125 milhões de habitantes, né? Um negócio assim inacreditável. Mas no ano passado foram menos de 800 mil nascimentos, né? Na década de 70, essa taxa chegava a ser de 2 milhões de nascimentos, né? E pesquisadores projetam, então, que a população do país chegará a 53 milhões até o final do século, depois de atingir um pico de 128 milhões de habitantes em 2017. Claro que essa projeção é se a gente continuar tendo os mesmos números de agora, né? Assim como eu comentei com vocês, deixa eu só voltar aqui, se vocês estão lembrados, quando eu tratei sobre China, existe uma expectativa também de que, se mantido a atual taxa de natalidade, em 2100 a China não tenha mais do que 600 mil habitantes, por exemplo, né? E hoje tem quase que 1,4 bilhão de pessoas vivendo na China. Então é claro que isso já chamou a atenção tanto do governo chinês quanto do governo japonês, porque isso trará problemas muito graves, especialmente na parte da previdência, na parte de aposentadoria, que você vai precisar de cada vez mais pessoas para pagar a aposentadoria desses que já estão numa idade mais avançada. Mas claro que isso não faz preço por agora, é apenas uma curiosidade para a gente tentar entender o mundo, né? Como é que o mundo vem se comportando, as relações de trabalho e essas relações aqui de de aposentadoria, de expectativa de vida, porque a gente vem vivendo cada vez mais, é isso que aponta, né, os últimos números. Então, mais uma questão para a gente ficar atento aqui. E em contrapartida, a gente tem um continente africano, a taxa de natalidade e uma média de idade muito mais baixa também. Nesse dia que eu estava comentando sobre o mercado de trabalho na Europa, a gente tem uma idade de 44 anos no continente. Então, também existe essa preocupação lá. Só que na África, essa média de idade é de 18 anos. Então, a gente tem que encontrar mecanismos de conseguir aproveitar essa mão de obra, né, que existe na África, onde existem muitas pessoas em dificuldades econômicas, mas tem um potencial de trabalho muito grande ali, que a gente tem que tentar descobrir como é que faz isso agora para enviar trabalhadores, né, criar acordos comerciais, acordos trabalhistas, para aproveitar essa mão de obra. Acho que o futuro exige que a gente passe a pensar sobre isso também. Tá bom, turma? Então era isso. Um bom dia para vocês, né? Bons negócios. Eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento, tá legal? Um grande abraço para vocês aí, até mais. Tchau, tchau.